Esse foi um processo muito difícil no início do ano, uma crítica muito grande em relação ao trabalho de concessão de pensões. Nós tínhamos mais de 200 pensões represadas aqui. Conseguimos formar um mutirão, formar uma grande equipe, estruturar a equipe da diretoria de previdência e, em menos de 2 meses, a gente conseguiu dar vazão a mais de 200 pensões represadas. Hoje o IPREV não leva mais que 30 dias para conceder uma pensão. Isso é um problema que já foi resolvido. Conseguimos estruturar a parte de automação, demos sequência à implantação do sistema automatizado que é o SISPREV Web. Estamos bastante evoluídos nessa questão, em parceria com a Secretaria de Administração, com a SIASC e com a empresa que foi contratada mediante licitação o ano passado. Estamos bastante evoluídos e a nossa expectativa é que a partir do primeiro semestre de 2024, esse sistema já esteja rodando na parte de concessão de pensões e logo em seguida na concessão de aposentadorias. Esse foi o principal aspecto, principal missão que o governador Jorginho Melo nos passou no início da nossa gestão em janeiro de 2023. Conseguimos desenvolver um trabalho com uma equipe qualificada, uma equipe técnica, analisando os números da Previdência do Estado, tanto a questão da insuficiência financeira quanto a questão do déficit previdenciário ou déficit atuarial. Com base nos números, a gente conseguiu concluir que, para que a gente tenha uma Previdência equilibrada e administrada de forma solvente no futuro, a solução é a segregação de massas. PL número 31, que está na Assembleia para aprovação, que a gente espera que aprove ainda esse ano, trata dessa questão, que é a segregação de massa no sentido que a gente possa criar uma previdência mediante um fundo de capitalização para os servidores novos que ingressarem a partir de 2024, chama-se Fundo de Capitalização SC Futuro, e também a manutenção do estoque através do SC Seguro, que é no regime de repartição simples. Vamos continuar com insuficiência do regime de repartição, entretanto, para estabilizar essa questão, o Estado está contribuindo através da disponibilidade de ativos imobiliários, para que a gente tenha uma estabilidade da insuficiência com declínio a partir de 7, 8 anos, que é a nossa expectativa. Entretanto, todos os novos ingressantes ou concursantes no Estado a partir de 24, quando se aposentarem, deixarão a folha do Estado e passarão a receber benefícios apenas do Instituto de Previdência. Só dessa forma que a gente consegue estabilizar a situação previdenciária do Estado. Esse foi o nosso maior foco de trabalho esse ano e nossa expectativa é que a Casa Legislativa aprove o PL 31, para que a partir do próximo ano a gente consiga ter uma visão previdenciária com mais segurança e um futuro mais tranquilo para os servidores e também para a sociedade catarinense. Essa é uma outra questão que precisa ficar claro, porque os militares e bombeiros na reforma previdenciária de 2019, eles ficaram de fora. Então foi instituído através da Lei Federal 13.954, um regime chamado Sistema de Proteção Social dos Militares, que engloba Polícia Militar e Bombeiros. Essa lei precisava de uma regulamentação pelos entes federados. Então, nós, durante o ano, em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, os comandos, associações, desenvolvemos um projeto de lei. A redação foi feita em conjunto e vai se tornar um projeto de lei para regulamentar o sistema de proteção, onde o gestor da toda atividade administrativa das pensões por completo e da inatividade a partir do momento da concessão ficará a cargo do Instituto de Previdência. Com relação à reavaliação da alíquota de 14% que foi instituída a partir da reforma de 21, que passou a incidir a contribuição dos aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo. Até então era a partir do teto do INSS. Durante a campanha eleitoral ano passado, o governador prometeu reavaliar, ia ver o que era possível fazer e, do ponto de vista técnico, estritamente técnico, nos incumbiu de uma missão, juntamente com a Fazenda, de calcular aquilo que era possível fazer. Na verdade, a alíquota de 14%, ela nunca foi 14% efetiva, porque ela parte sempre de um salário mínimo. E ela acabou penalizando justamente aqueles aposentados e pensionistas que ganham até o teto do INSS, que é até os R$ 7.500. Então, de uma forma bem responsável, justa, a ideia é poder sobrar mais renda no contra-cheque dos aposentados e pensionistas ao final de cada mês. De que forma? Elevando o piso da contribuição. Ou seja, a partir de 2024, essa alíquota vai passar a incidir não mais a partir do salário mínimo, a partir de dois salários mínimos. 25 a partir de dois salários mínimos e meio. E a partir de 2026, a partir de três salários mínimos. O objetivo é que sobre mais recursos financeiros no bolso dos aposentados e pensionistas a partir de 2026.